bom estarmos aqui mais uma vez nessa noite para meditarmos na palavra do Senhor. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir um favor. Eu vejo que nós temos aqui três irmãos, não são brasileiros, não falam nossa língua, mas o meu desejo, creio que também do Senhor, é que eles entendam e participem da mensagem conosco nesta noite. Então, vou pedir que, por favor, o Juan, fique em pé, Juan, convide o jovem para sentar do seu lado, acho que é Dery, se eu não me engano o nome do jovem. Por favor, senta aqui ao lado do Juan. E Márcio, Márcio Juque, pula para frente junto com sua esposa, faz companhia ao Sandro, também à esposa do Sandro, ao casal, e aí eles poderão participar conosco do momento da mensagem. Agradeço a vocês aí a atitude em ajudar para que esses irmãos também possam ouvir a mensagem no idioma, na língua em que eles falam. No boletim de hoje você tem aí o tema Vão, façam, batizem e ensinem. E eu lembro que no início do ano, nosso pastor titular, pastor Darcy, convidou a equipe pastoral e nos trouxe o desafio para 2017, dizendo, esse é o ano em que nós iremos mais uma vez encorajar a Igreja Batista de Vila Mariana ao discipulado. Quem é o seu discípulo? Foi a pergunta que ele fez, nos dizendo que é a pergunta que ele faria aos domingos e o tema das mensagens seriam direcionados a esse assunto. No ano em que iremos completar 90 anos, iríamos, já estamos fazendo isso, encorajarmos a igreja a pensar no discipulado de uma forma mais intensa, de uma forma mais comprometida, mais comprometidos com a grande comissão, com o chamado do Senhor para as nossas vidas. Não há dúvidas, você que um dia já entregou sua vida a Jesus, que o Senhor nos chamou para essa grande comissão, assim como fez, e temos esse registro relatado em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, Jesus fala sobre essa grande comissão, vai dizer que os seus discípulos deveriam formar outros discípulos. E nessa prática da vida cristã, Jesus vai ensinar a igreja e nós também que devemos ir, devemos fazer, devemos batizar, devemos ensinar. Na pastoral, você tem aí um breve resumo que eu escrevi dizendo que vão envolve movimento para seguir onde quer que Deus o conduza, mesmo não entendendo tudo o que será exigido. Também façam implica em uma ação intencional para equipar os novos na fé com a palavra de Deus, a fim de se tornarem mais parecidos com Cristo. Batizem é uma forma de indicar esse compromisso, testemunhando publicamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu fiquei muito feliz de saber, de ver, presenciar, na classe de batismo, hoje pela manhã, nós tínhamos mais irmãos lá presentes, inclusive uma pessoa que entregou a vida a Cristo hoje, foi para a classe de batismo hoje. Que bênção, que alegria olhar e ver que irmãos novos na fé estavam lá com o irmão Oscar, no preparo para esse dia tão especial, essa demonstração pública do compromisso que assumiram testemunho com Cristo Jesus. Também a grande comissão desses quatro verbos fala sobre ensinar, ensinem, mostra novamente a centralidade da palavra de Deus, envolve movimento, significa ajudar alguém a aprender, transmitir conhecimento, orientar na realização de tarefas, seja em um ambiente formal ou informal. Quantos desafios foram já lançados desde o início do ano na Igreja Batista de Vila Mariana? E eu tenho percebido no meu coração, e compartilhei isso com o pastor hoje pela manhã, que desde que esse movimento, podemos assim chamar, começou, grandes coisas já começamos a ver na vida desta igreja acontecendo. Semana passada, nós não tínhamos boletim para todas as pessoas que entraram aqui, tanto no culto da manhã como no culto da noite. Ou seja, a tiragem de boletim, que é feita todos os domingos, não deu para atender todas as pessoas que chegaram aqui, inclusive visitantes. Então, estamos vendo, sim, a igreja crescendo. Estamos vendo a igreja multiplicando. Estamos vendo a igreja sendo fortalecida pelo Senhor. Hoje, na mensagem, pela manhã, ouvimos isso. Motivo de gratidão a Deus, o cuidado sobre esta igreja. O mérito não é nosso. A obra de Deus permite nós participarmos dela, mas a glória é do Senhor. Então, queremos, sim, mais uma vez, convidar você e encorajar você durante vários meses nesse ano a lhe levar esta pergunta, você responder esta pergunta: quem é o seu discípulo? Mas eu confesso para os irmãos que quando eu comecei a ouvir essas mensagens, algo veio de encontro ao meu coração. Essa pergunta gerou para mim outra pergunta. Talvez uma pergunta que possa parecer ser mais constrangedora, já que quando perguntamos quem é o seu discípulo, e a intenção não é constranger ninguém, mas se você nunca discipulou, se durante a sua vida cristã inteira você não deu esse fruto, você não participou desta obra maravilhosa, isso pode incomodar você. Mas pensar em quem é o nosso discípulo já é uma pergunta um tanto quanto que nos deixa inquieto. Uma outra pergunta, dentro desta mesma ideia, não pode ficar esquecida: quem o seu discípulo estará seguindo? Se você hoje começar a discipular alguém, e daí o verbo no futuro, porque quem sabe você pode começar daqui a uma semana ou duas, você pode começar amanhã a discipular, a visitar, orar, compartilhar da palavra de Deus, evangelizar uma pessoa. Nós temos aí mais 10 mil folhetos que chegaram essa semana, já estão lá no display, você pode levar esses folhetos para distribuir, para entregar, para evangelizar e compartilhar. Mas pensar nessa ideia, já sendo encorajado a discipular alguém, acompanhar alguém, investir na vida dessa pessoa, quem esta pessoa estará seguindo? Quem o seu discípulo estará seguindo? Exemplo de discipulado nós podemos perceber na palavra de Deus. Exemplo de discípulo multiplicador, a palavra do Senhor nos ensina. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao versículo 40. Diz a palavra do nosso Deus: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Oremos mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, por esta noite, pelo privilégio de poder declarar que o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, através de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque, como diz a canção que acabamos de entoar, não precisamos ficar abalados, porque podemos confiar em Ti, como diz vários salmos, a tua palavra nos declara isso, que nós podemos confiar no Senhor. Mas eu venho te pedir nesse momento, ó Pai, por um desafio tão nobre, tão especial, que o Senhor fez nascer no coração do nosso pastor titular, que compartilhou com os seus auxiliares e que vem compartilhando com a igreja no púlpito a cada domingo. Sabemos, ó Pai, que essa responsabilidade não pode ser adiada. Sabemos que essa igreja será muito abençoada, irá crescer muito para a Tua honra e glória, se nós respondermos a pergunta, quem é o meu discípulo? E obedecer essa tão grande comissão. Mas também, ó Pai, a Tua palavra nos mostra que nós precisamos estar preparados para tão nobre desafio. E por isso eu te peço nesta noite, que o Senhor fale ao nosso coração, mostre o que precisamos mudar, mostre para mim o que eu preciso fazer, para os meus irmãos, cada irmão, o que é necessário mudar, o que eles precisam fazer, para que façam discípulos, conforme a Tua vontade, parecidos com o Mestre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler são palavras do Senhor Jesus. No próprio capítulo 6, nós vamos encontrar algumas parábolas que traz essa ideia. A parábola que envolve o cego guiando outro cego. O juízo, nós vamos encontrar aqui também, no capítulo 6 de Lucas, o Evangelho de Lucas, aquilo que é proibido perante o Senhor, você julgar alguém. Também fala sobre a árvore que dá seu fruto, a árvore que dá fruto bom, a árvore que dá fruto ruim. Então nós podemos perceber que o capítulo 6 de Lucas, ele se comunica. E as ideias estão muito próximas aqui. Inclusive envolvendo o princípio de ser exemplo, dar exemplo. Ao mesmo tempo em que nós não estamos na condição de julgar ou avaliar a vida do outro, mas que nossa vida precisa ser uma vida que marque presença como alguém que obedece à palavra do Senhor, como alguém que dá fruto bom, como alguém que anda no caminho certo e leva as outras pessoas para o caminho certo. Essas ideias estão contidas no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Mas para entendermos o que é fazer discípulos, e já estamos vendo isso a cada domingo, e a pergunta que não quer calar, quem é o seu discípulo? Precisamos também pensar o que esse discípulo irá ver através da minha vida e do meu testemunho. Essa pergunta e esse cuidado é importante cada um de nós analisarmos à luz da palavra de Deus, fazer um autoexame para pensar se de fato estamos preparados para esta missão tão nobre. Pensando um pouco nisso, me veio uma ideia dentro da teologia. Eu não sei se você já estudou, já ouviu falar a respeito dos atributos de Deus. Mas os atributos de Deus, os teólogos vão dividir esse estudo em duas categorias. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Para entender melhor essa ideia, os atributos de Deus conhecidos como comunicáveis podem ser partilhados conosco. Exemplo, sabemos que o nosso Deus é amor. Isso é partilhado conosco. Assim como Deus é amor, nós também podemos viver de uma forma amorosa, nós também podemos amar as pessoas, e com Deus, com sua palavra, com uma nova vida em Cristo Jesus, nós aprendemos a amar, porque Deus é amor. Um outro atributo comunicável de Deus é que Ele é santo. E quando você recebe Jesus como Salvador de sua vida, quando a sua vida então passa a ser transformada por Cristo Jesus, você então começa a desfrutar de uma vida e um processo chamado santidade. Como é bom ouvir o testemunho de um novo convertido, quando ele começa a dizer que antes de conhecer a Cristo, ele era uma pessoa, e agora com Cristo, ele vive uma nova vida, a vida dele é diferente. E assim como Deus é santo, nós podemos caminhar num processo de santidade, assim como Deus é amor, nós podemos amar o nosso próximo. Mas dentro da ideia da teologia, e nessa construção teológica, nessa divisão, além dos atributos comunicáveis de Deus, nós temos os atributos incomunicáveis. Um exemplo, nós sabemos que Deus, Ele é onipresente, Ele não está limitado a espaço, Ele não está limitado como eu e você agora, de estarmos no único lugar, aqui, na rua Joaquim Távora, número 598. Deus que age, opera, e que fala conosco nesta noite, também está falando lá em Guiné-Bissau, juntamente também com a nossa irmã missionária Adriana Justino, mas está lá no Canadá, de onde alguns irmãos vieram estar conosco nessa semana. Deus não está limitado a espaço e a lugar. Nós estamos. E esse atributo de Deus é incomunicável. Nós não temos. Ele não partilha conosco. Um outro atributo incomunicável de Deus é a sua onisciência. Eu não posso saber o que você está pensando agora. Você não sabe o que eu estou pensando, embora você pode, vai saber ao longo da mensagem desta noite, mas nós não sabemos o que o outro pensa. Deus sabe. Deus conhece cada pensamento, cada detalhe do que você está pensando agora, mas também sabe o que você irá pensar amanhã. Mas tem outro atributo incomunicável de Deus. E isso deve nos chamar a atenção para um cuidado que envolve discipulado. Deus, que é onisciente, que é onipresente, Ele também tem o seu caráter imutável. É isso. Deus não muda. O que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, Deus não muda, Deus é sempre Deus, e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, nós podemos ver o mesmo Deus agindo, mas o homem, o ser humano, é mutável, você nasce, você cresce, você se desenvolve e você morre. Mudanças que acontecem na vida. Por sermos pessoas mutáveis, diferente do atributo de Deus que não muda, você pode ter uma atitude agora muito boa, exemplar, e ao sair daqui amanhã, a sua atitude, infelizmente, ser diferente do que se esperava. Talvez você foi uma criança muito alegre, que gostava muito de brincar e que não tinha medo do perigo. Hoje, você é uma pessoa mais cuidadosa, lida com mais seriedade com as coisas da vida, e detesta a altura. Mudanças que nós sofremos, mudanças que nós passamos, mudanças que podem influenciar na minha vida, na sua vida, as pessoas a quem nós iremos discipular, as pessoas com quem nós iremos conviver, as pessoas com quem nós iremos partilhar, e olhar para a nossa vida e perceber se as mudanças que nós tivemos, as mudanças que nós estamos tendo, isso fazendo parte da nossa natureza, se tudo isso vai estar de acordo com o grande desafio que é fazer discípulos. Um outro modo de pensar nesse assunto é que os seres humanos também, eu e você, podemos influenciar pessoas, mas também podemos ser influenciados. E isso acontece na vida. Ninguém é uma ilha. Eu, como pai, estou, de uma certa forma, influenciando meu filho. E, às vezes, a minha esposa olha e fala assim, igualzinho ao pai. E agora a Ana olha e fala assim, nossa, mas olha como ela parece com o pai. E isso nos mostra que na vida, de uma certa forma, nós estamos impactando a vida de outras pessoas. E dependendo das mudanças das quais nós sofremos, nós enfrentamos, elas estarão presentes também no processo de discipulado com outros. E aí Jesus nos traz na sua palavra uma pausa ao falar a respeito de bom fruto, de mau fruto, ao falar sobre o julgamento, sobre você olhar para a vida do outro e apontar o erro do outro e não reconhecer o seu erro, ou deixar de notar o seu erro, Jesus então fala sobre discipulado. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Jesus, então, aqui vai dizer que quando um discípulo é bem treinado, ele se torna parecido com o seu discipulador. Quando uma pessoa é bem treinada, ela fica mais parecida, ela tem uma certa semelhança com aquele que está discipulando. Mas um cuidado nós precisamos ter, porque o nosso Deus não muda, e nós podemos mudar, e nós mudamos. Então eu posso fazer um bom discípulo, eu posso ser um homem comprometido com Deus, investir na vida de uma pessoa, para que ela cresça espiritualmente, mas eu posso perder essa noção, mudar de direção, em vez de ajudar alguém, atrapalhá-lo a crescer na fé. E é por isso que Jesus, então, no versículo 39 vai dizer, no verso 39, Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Precisamos ter alguns cuidados para começar a investir na vida daqueles que serão os nossos discípulos. E esse cuidado começa com um discipulador que precisa estar habilitado. Um discipulador precisa estar habilitado para começar esta grande obra, investindo e formando outros discípulos. Deus não leva ninguém para o buraco. Já parou para pensar nisso? Deus não leva ninguém para cair num buraco. Mas um cego, uma pessoa que não está vendo, uma pessoa que não está enxergando, uma pessoa que não está habilitada para esta grande obra, pode, infelizmente, conduzir outros para o buraco. Assim como em Provérbios, capítulo 12, no versículo 15, onde a palavra do Senhor nos diz: o caminho do insensato parece-lhe justo. O caminho do insensato parece interessante, um caminho do insensato parece o caminho certo, mas esse caminho vai levar não só o insensato, como quem caminha com ele para o buraco. O sábio ouve conselhos, mas o caminho do insensato vai levar para um lugar ruim. Nós estamos sempre conduzindo outras pessoas, conduzindo os nossos filhos, podemos impactar nossos amigos, podemos impactar vocês mais velhos, que já possuem netos, seus sobrinhos, seus amigos do ambiente de trabalho. Mas assim como Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 6, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Quando nós atentamos para a palavra de Deus, quando nós somos responsáveis em ensinar a palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida cristã autêntica, quando nós crescemos na fé, nós não estamos agindo como um cego que cai no poço e, como diz a palavra, puxa outro para baixo também. Ao contrário, quando você obedece à palavra de Deus, quando você transmite a instrução para os irmãos, para os novos na fé, como Paulo vai dizer para Timóteo, quando você age como um bom servo de Cristo Jesus, então você compartilha as verdades, você leva a sã doutrina e você nutre, você alimenta a vida de outras pessoas. Um discípulo precisa ter um discipulador habilitado. Que desafio para esse ano. Pensar, não há dúvidas nenhuma que Deus quer que você esteja habilitado para esta nobre tarefa. Deus quer usar você para que você olhe e perceba quem é o meu discípulo, e você diz: é aquela pessoa que Deus quer que eu invista na vida dela, é aquela pessoa que eu tenho certeza, que eu entendo que Deus quer me usar para eu ajudá-la a crescê-la na fé. Mas eu preciso estar habilitado para essa missão. Não posso estar cego. Não posso estar míope. Não posso enxergar a palavra como meia-verdade. Não posso ter os padrões desse mundo como padrão para a minha vida cristã. Porque se eu olho dessa forma, e se eu entendo que a vida é assim, e se eu estou sendo moldado, ou seja, se a minha vida vem passando por mudanças ruins, eu vou ensinar errado, eu vou impactar errado, eu vou levar também outras pessoas para o caminho errado. Eu preciso abraçar o verdadeiro significado do que é discipulado. Eu preciso ser responsável por esse assunto. Eu preciso ser cuidadoso para essa missão. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus iria nos capacitar e que através do seu Santo Espírito nós seríamos usados para tão nobre missão. Por isso Jesus mostra que é importante você saber quem está te seguindo, se a sua vida condiz, está de acordo com o que Ele nos deixou para que eu e você façamos. em obediência à sua palavra, para que outros que vierem, através da sua vida, não caiam no buraco. Parece até tema de filme. Dupla perigosa. Imagine um discipulador que não teme a Deus, que não observa as Sagradas Escrituras, que não quer ser parecido com Jesus, achar que pode discipular ou investir na vida de outra pessoa. Isso é tema de filme, dupla perigosa. Mas ao contrário disso, sabemos que eu e você devemos discipular pessoas e estarmos habilitados para essa missão, para que, diferente da pessoa de um cego conduzir outro cego e ambos caírem no buraco, ambos se destruírem, ambos morrerem, a palavra de Deus nos traz a ideia que o Senhor tem algo diferente para mim e para você. E você, como discipulador, assim como em Salmo, no Salmo número 37, no verso 23, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desse o agrada. O Senhor firma o passo de um homem quando a conduta deste o agrada. Ele firma o passo de quem discipula, ele firma o passo de quem está sendo discipulado, porque essas pessoas estão agradando ele. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 6, a palavra do Senhor nos lembra: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Lembro que o pastor Darcy uma vez mencionou, não sei qual dos dois filhos, esse era o versículo preferido de um dos seus filhos, não sei se da Débora ou do Daniel, quando aqui esteve pregando e mencionando essa passagem: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele vai endireitar as tuas veredas. Deus não leva ninguém para o buraco. Mas um discipulador pode conduzir outros para esse lugar. Mas quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, ele endireita as veredas. Ele nos leva no caminho certo. Você, discipulador, no caminho certo. Seu discípulo, no caminho certo. Mas das passagens, a que eu mais gosto é o Salmo 40, no verso 2. É a ideia contrária de Lucas, capítulo 6, versículo 39, que diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar, num local seguro. É assim que Deus faz. E é assim que Deus quer usar a vida daqueles que se apresentam como seus discípulos, como seus seguidores, como aqueles que estão diante de uma grande comissão, que são enviados por Deus para não guiar como cego guiar outro cego, mas enviados por Deus para olhar e ver, e olhar para aqueles que estão cegos e dizer: não caia aí, não vá por aí, você vai morrer, sai desse lugar, sai desse caminho, existe um caminho maravilhoso que Deus tem preparado para a sua vida, existe um lugar que Deus pode fazer algo diferente na sua vida, porque ele me tirou de um lamaçal, ele me tirou de um poço de destruição, e assim como eu não quero mais voltar para aquele lugar, Deus não quer que você vá para lá também. Eu quero discipular você, eu quero ajudar você, eu quero mostrar para você um caminho de vida. Se você está pensando em suicídio, eu quero mostrar para você um caminho de vida. Se você está pensando em se embriagar, eu quero mostrar para você um caminho de vida. Se você está pensando em separar do seu cônjuge, eu quero mostrar para você um caminho de vida. Se você está pensando em abandonar sua família, desistir dos seus filhos, eu quero mostrar para você um caminho de vida. Deus me tirou do poço, Deus me tirou do lamaçal, Ele quer tirar você também. Venha ser discipulado, eu quero ajudar você. Estamos habilitados para, em vez de sermos pessoas nervosas, alteradas, mundanas, a olhar para quem está no mundo e dizer: saia daí, isso não serve para você, eu quero te ajudar. Que nobre desafio, mas tarefa difícil, porque Deus não é mutável, Ele é imutável. Nós mudamos, e infelizmente, às vezes, mudamos para pior. Mas o Senhor nos ensina que o discipulado envolve compromisso. E para o discipulador, além de estar habilitado, o discipulador também precisa ser uma pessoa que inspira. Você tem inspirado alguém? Deus tem usado sua vida para impactar a vida de outras pessoas? Olha o que, que diz o versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Eu estava vendo um livro, e logo o próximo slide vai mostrar aqui, um livro para professores, para educadores. Tem como título O Valor do Professor. Quem, o autor que escreveu foi Gabriel Perissé. E ele cita aqui o pensamento de um educador norte-americano, conhecido como William Arthur. E esse norte-americano diz o seguinte: que o professor medíocre, mediano, ele conta. Fico pensando que é aquele que sabe contar boas histórias. Lá no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava na educação, a gente falava, é o professor embromation. Ele enrola no meio da aula e termina e não ensinou nada. Vai só contando histórias e o negócio passa, aluno, hora da prova, tira zero. Mas o professor mediano, ele conta. O bom professor, ele explica. O professor superior, não vou dizer, não é de nível superior, professor que está numa condição superior, um professor, assim, melhor do que bom, né? Muito bom. Ele demonstra. Mas o grande professor inspira. Nós fomos inspirados pelo grande mestre Jesus Cristo, que nos convida a inspirarmos através do nosso testemunho de vida, porque foi ele que diz: vocês devem ser sal e luz desse mundo. E eu fico pensando que, se eu fosse trocar a palavra para professor, se encaixa para o discipulado aqui. Que se você for um discipulador mediano, você vai conseguir passar informações, vai conseguir contar muitas histórias. Se você for um discipulador bom, você vai conseguir explicar muita coisa. Se você for um discipulador, assim, muito bom, você vai demonstrar muita coisa. Mas se você for o grande discipulador que o Senhor quer na vida de cada um de nós, a sua vida vai inspirar a vida de outros, a sua vida irá impactar outros. Nós temos o mentor, que é Cristo. Nós temos o mestre, que é Cristo. Ele nos inspira para que você possa inspirar. E como diz Colossenses capítulo 1, versículo 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o trabalho do discipulador. E quando ele inspira, quando ele é usado por Deus para impactar a vida de outras pessoas, ele é usado por Deus com sabedoria, ele apresenta o seu discípulo mais parecido com Cristo. A ideia de dons em Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 13, nos mostra o que é uma igreja que inspira. Discípulos que inspiram, discipuladores que inspiram. Diz o versículo 11 de Efésios capítulo 4 ao versículo 13: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É gente madura, são crentes maduros, são crentes que crescem, pastores que ensinam, pessoas que discipulam, pessoas que aprendem, que crescem juntos. É um inspirando o outro, um impactando a vida do outro. E por isso Jesus vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não é melhor do que o seu mestre. Ah, mas esse discípulo, se ele for bem preparado, ele vai ser muito parecido com o seu mestre. E se você, que é um discipulador, é parecido com Cristo, a ideia é que esse discípulo vai ser parecido com Cristo, porque você é parecido com Cristo. Ou melhor, você busca cada dia mais ser parecido com o Mestre. Aí eu fico pensando, a nossa vida está inspirando, está impactando. A sua vida inspira, está impactando no seu trabalho. A sua vida está impactando na sua família. Sua vida vem impactando a sua família, vem impactando o seu trabalho. Uma pergunta: a minha vida, a sua vida, eu não estou aqui para julgar você e nem vasculhar o que você faz ou deixa de fazer, mas o seu endereço da rede social está inspirando? As fotos que você posta, aquilo que você escreve, está impactando, marcando, sendo mais parecido com Cristo, você e aqueles que são seus amigos curtindo? Quem é o meu discípulo? Me encoraja a pensar: quem o meu discípulo estará seguindo? E essa pergunta eu faço para mim. Você tem a liberdade de fazê-la para você. Se hoje eu começar a investir na vida de mais uma pessoa, o que essa pessoa vai ver? Um homem casado, pai de dois filhos, habilitado para tirá-lo do buraco, ou melhor, tirá-lo não, mas dizer: não vá para o buraco. Deus quer te tirar de lá. Jesus morreu na cruz para te tirar daí. Eu estou aqui para falar isso para você, mas eu também posso dizer isso para você, porque eu um dia estava aí, e agora não estou mais, e foi a misericórdia de Deus na minha vida, e eu quero ajudar você a sair desse lamaçal. Se eu começar a discipular mais uma pessoa hoje, será que essa pessoa vai se inspirar com o meu jeito de ser, com a maneira como eu trato meus filhos, a maneira como eu cuido da minha esposa? Será que ele vai entrar lá no Facebook para dizer, deixa eu ver quem é o pastor Eduardo. Nossa, mas ele colocou isso, que absurdo. Ele escreveu isso, não acredito. Se você acha que a grande comissão é algo impossível para você, quero lembrá-lo que de fato ela é. É impossível. A grande comissão é algo impossível, porque nós somos falhos e pecadores, mutáveis. Além disso, nós enfrentamos oposições. Satanás não se agrada disso. O mundo não quer ver isso. Comece a discipular, a ensinar a palavra de Deus. Comece a investir na vida de quem está lá no carnaval. E o mundo não vai gostar disso. O inimigo, Satanás, não vai gostar disso. E você vai enfrentar oposições sobre isso. Paulo disse para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12. Todo os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então, viver de forma piedosa, meu irmão, fazer discípulo, viver de forma piedosa, estar habilitado para essa missão, viver de forma piedosa, inspirar a vida de outras pessoas. Paulo já declarou para Timóteo, te prepare, vem chumbo grosso. Mas embora a oposição seja real, verdadeira, nós temos a promessa que Jesus Cristo vai declarar lá na grande comissão e que eu coloquei aqui propositalmente no final da pastoral de hoje. Finalmente, Jesus explica como seremos preparados para essa tarefa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E Jesus declarou isso, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que, que o nosso Emmanuel, Deus conosco, está dizendo? Eu vou estar com vocês nesse negócio aí. Quando o pastor Darcy levou o tema discipulado para o tema do ano, para a igreja de Vila Mariana, Jesus estava dizendo para nós lá no gabinete: estou com vocês nesse projeto. E quando começamos a pregar e ouvir sobre o discipulado, Jesus está da mesma forma dizendo o que disse lá no Mateus capítulo 28. Eu estou com vocês neste grande projeto. Igreja, quando Jesus está conosco, nós sabemos que a vitória é grande. Quando Jesus está aprovando, nós sabemos que estamos no caminho certo. Então, o desafio para mim e para você nessa noite: esteja habilitado para discipular, esteja com uma vida que inspira para discipular. Pense quem será o seu discípulo, mas pense também o que o seu discípulo encontrará quando estiver com você, e que a graça e a misericórdia do Senhor possa te usar. Que ninguém aqui esteja em condições para dizer se você pode ou não discipular, mas que você possa fazer um autoexame e ainda essa semana responder esse compromisso, para que ao voltar, Deus use cada um de nós para esta nobre missão. Vamos orar. Senhor, reconhecemos quão falho e pecadores nós somos. Reconhecemos, ó Pai, que podemos não só cometer o erro, mas levar outros ao erro. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque esse desafio é muito grande. Esse desafio está no teu coração. Esse desafio o Senhor já revelou, já falou lá atrás, continua falando hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a Tua palavra. Que tão grande desafio, Senhor. Mas nós te pedimos, por Tua misericórdia, que estejamos preparados para discipular outros, a serem parecidos com Cristo, a receberem Jesus como Salvador de suas vidas, a serem impactados com o nosso testemunho e com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém.